Por Dentro do Agro.
Oito horas e seis minutos no quadro Por Dentro do Agro deste sábado, você vai conferir uma entrevista feita pela jornalista Vitória Guimarães com o pesquisador da Embrapa Acre, Henrique Alves. O tema, café robustas. Já ouviu falar nesse termo? Sabe o que significa? Então fica com a gente, vamos descobrir juntos.
O Acre vem avançando em alternativas sustentáveis para fortalecer a produção agrícola e entre os destaques está o cultivo dos chamados robustas amazônicos, variedades de café desenvolvidas aí para se adaptar ao clima da Amazônia e garantir também a produtividade com menor impacto ambiental. Esses clones têm sido testados por produtores familiares no interior do estado com resultados surpreendentes. Em algumas propriedades, a produtividade quadruplicou. Para entender melhor esse cenário, a gente conversa agora com Henrique Alves, pesquisador da Embrapa Rondônia e um dos principais nomes aí à frente do desenvolvimento e da validação dos robustas amazônicas. Henrique, bom dia.
Bom dia.
O cultivo de café no Acre sempre foi aí considerado desafiador, mas os robustas amazônicos vêm mudando esse cenário. Que resultado aí tem chamado mais atenção nos testes feitos aí com produtores do estado?
Olha, o Acre, por incrível que pareça, ele já tem uma tradição grande na produção de café, né? Da década de 70, com os primeiros imigrantes que já produzia café no Acre. Lógico que de uma escala muito pequena, sim, em termos comerciais, ainda não tinha a mesma importância que tem hoje. Né? Hoje o Acre tem mais de 1000 cafeicultores, né, produzindo café e com uma média de produtividade acima de 35 sacas por hectare, né, que é uma média aí comparável com uma média do Espírito Santo, por exemplo, é o maior produtor de café da espécie canéfora, extremamente tradicional e referência na produção de café. Então a gente tem visto sim, que o Acre ao longo do tempo tem feito o dever de casa e continua fazendo e aprimorando cada vez mais, né? Então apesar dessa média de produtividade no Acre hoje estar próximo a 40 sacas por hectare, a gente tem algumas áreas de cafeicultores que aplicam toda a tecnologia adequada com os clones selecionados, clones com maior capacidade genética, produzindo em média acima de 100 sacas, 120 sacas, né? O que é um alcance excelente e que demonstra todo o potencial de crescimento e valorização social que a cafeicultura do Acre tem. A gente viu isso mesmo acontecer em Rondônia na última década, né? Rondônia, 20 anos atrás, tinha uma média de produtividade inferior a 10 sacas por hectare. E hoje, o estado de Rondônia tem a maior média de produtividade do país.
Que legal.
São 54 sacas por hectare. E tudo indica que o Acre vai seguir esse mesmo ritmo e talvez até ultrapassar, porque as condições de clima e solo do Acre são muito favoráveis para a cafeicultura.
Que bacana. Inclusive, os clones foram validados em áreas com diferentes condições de solo e também de clima. Como que esses dados ajudam a garantir que o café produzido por aqui tem essa estabilidade e também qualidade, claro?
Então, isso faz parte dos experimentos científicos, que a gente costuma falar para o produtor, deixa que a Embrapa trabalhe para você, né, entre aspas, erre por você. Então a gente testa nos campos experimentais, são diversas situações de cultivo, diversas tecnologias, diversos materiais genéticos, né, em ambientes diferentes, justamente para selecionar aqueles materiais genéticos que são mais promissores. E aí quando a Embrapa, né, a pesquisa repassa para a cadeia produtiva uma informação, né, você pode cultivar esse clone no espaçamento tal, que você vai ir sendo irrigado, que você vai ter pelo menos 100 sacas por hectare de média. Né? Quando a gente fala isso, é porque a gente já testou em uma diversidade grande de situações e que já existe uma segurança, né, científica, testado com estatística, que demonstra que se eles fizerem aquela recomendação que a Embrapa passou para eles, eles serão bem-sucedidos no que diz respeito a boa produtividade, produção, qualidade. Né? Hoje, para os robustas amazônicos, a qualidade é um fator tão importante quanto a própria produção e produtividade.
Exatamente. Exatamente. E falando nisso, ainda a gente observa, inclusive, uma presença forte da agricultura familiar nesse processo. Qual que é o impacto desses clones na vida dos pequenos produtores e também na dinâmica das comunidades rurais, Henrique?
Olha, eu costumo falar, primeiramente, que o robusto amazônico, ele pode salvar a Amazônia. E quando eu falo assim, às vezes algumas pessoas acham que é exagero, mas não é. Porque, assim, o café, ele tem um mercado já consolidado no Brasil e no mundo, né? É a bebida mais consumida depois da água. E na Amazônia já existe essa rede de comercialização que em Rondônia é muito forte, no Acre vem se estabelecendo há algum tempo. Então, assim, e o café é tipicamente familiar. Mais de 90% das propriedades rurais são familiares. Você pega hoje, por exemplo, só a título de comparação, em Rondônia, em média, são 3,5 hectares por família e nós temos mais de 17 mil famílias. No Acre, nós temos mais de 1.000 famílias produzindo em mais de 1.000 hectares. Então, basicamente, em termos de média, 1 hectare por família. Então, assim, é uma agricultura tipicamente familiar, de pequena escala na Amazônia, mas que mesmo estando em pequena escala, tem modificado a vida desses cafeicultores para melhor, trazendo mais qualidade de vida, fazendo com que o jovem permaneça no campo. Então, tanto no Acre quanto em Rondônia e outras regiões da Amazônia, a gente tem visto que o café é extremamente compatível com a floresta, ele pode ser plantado a pleno sol em sistemas agroflorestais, né? O café tem um alto rendimento em termos de produtividade por área e um alto rendimento econômico por área. Então, assim, hoje você tem produtores que conseguem tirar um bom rendimento em 1-2 hectares, coisa que com outras culturas, né, como a produção de carne, seja a produção de grãos, isso não seria possível em uma área tão pequena. Então, tem uma importância social imensa. Você pega Rondônia, né, 25% de toda a mão de obra do agro está na cafeicultura, com certeza, se fizermos um levantamento estatístico, a gente vai ver que no Acre não seria diferente. Boa parte da mão de obra está no café e tem, assim, uma importância social imensa e uma importância que cresce ano após ano.
Porque a gente analisa a qualidade de vida deles também. A gente está lidando não só com números, mas também com pessoas, com desenvolvimento. Isso conta bastante também, não é, Henrique? Como você bem destacou. O Acre, inclusive, ele está começando a explorar esse potencial do café. Na sua visão, com apoio técnico, políticas públicas, que também são muito importantes, o Estado pode se tornar uma nova fronteira produtiva para o café na Amazônia?
O Estado já é uma fronteira produtiva do café na Amazônia. Isso já é uma realidade, né? Quando você pega a Amazônia, o maior produtor parado é Rondônia, com mais de 90%. Aí vem o Mato Grosso e depois o Acre. Então, assim, o Acre, ele é uma fronteira agrícola no que diz respeito ao café. Ele já tem tradição, porque o café já permeia a história do Acre desde a década de 70, né? Ele tem níveis tecnológicos comparados a tradicionais, como o Espírito Santo, e vem aumentando, e as condições, né, climáticas são muito favoráveis. Então, quando junta esse conjunto da obra, a gente tem uma cultura que vem ganhando os cafeicultores, agricultores que migram de outras culturas para o café, ou mesmo planta o café junto a outras culturas, né? Associações que trabalhavam só com frutas, né, hoje estão trabalhando também com café, né? Cafeicultores, agricultores, né, extrativistas, que estão indo do extrativismo e plantando o café como uma fonte importante de renda. E principalmente o Acre começou a investir em qualidade, isso gera divisas. Já há 2 anos o concurso, né, Quali Café, que é o concurso de qualidade do Acre, com cafés maravilhosos que estão sendo mostrados em concursos, outros concursos nacionais. O Acre participou da Semana Internacional do Café o ano passado pela primeira vez, mostrando toda a dinâmica de produção, e foi um sucesso.
Muito
todo
bem
mundo
colocado.
Queria entender como é que é essa produção, né? E o slogan do Acre eram floresta preservada e cafés incríveis. E é o que o Acre tem, cafés de qualidade incrível para quem faz bem feito, né? São microlotes muito interessantes do ponto de vista sensorial. E qual a outra região de cafeicultura preserva mais de 80% da floresta? Então, tudo isso faz do Acre, sim, uma fronteira importante que pode demonstrar como o café é uma cultura que pode aliar a preservação e a socioeconomia, tudo num único pacote.
Muito importante, inclusive, é até a minha próxima pergunta, porque a gente está vivendo em um momento de busca por soluções climáticas, então o uso desses clones pode contribuir aí para uma agricultura mais adaptada também às mudanças do clima?
Com certeza. Nós temos um experimento que é feito em conjunto pelas Embrapas de Rondônia e do Acre, que nós chamamos de experimento em rede ou melhoramento participativo, em que nós estamos estudando as principais características agronômicas, produtividade, tolerância e resistência a pragas e doenças, resiliência climática, qualidade, parte físico-química dos principais clones plantados e em desenvolvimento na região. Então são 64 clones que estão sendo estudados com essas características e ao final desse projeto a Embrapa vai passar uma espécie de dossiê para os cafeicultores mostrando quais são os clones com maior resiliência climática, quais são os clones que respondem melhor às tecnologias, com maior produtividade, com melhor qualidade, com mais tolerância a praga e doenças importantes. Sim. Porque, por exemplo, se eu tenho um clone que é resistente a nematóide, resistente a ferrugem, isso significa menor uso de agroquímicos. Então, isso é mais sustentabilidade, maior produtividade e, principalmente, as questões de resiliência climática, que nós vivemos tempos difíceis no ano de 2024, em que foi uma combinação de seca e altas temperaturas. E a gente está justamente estudando esse efeito sobre os clones. E a gente tem visto que dentro desses 64 clones estudados, a gente tem alguns, ao número preciso, a gente não tem ainda, se vão ser 10 ou ser 20, que tem uma maior tolerância ou resiliência a essas questões climáticas, que é temperaturas altas e déficit hídrico. Então, com certeza, os materiais e o estudo científico desses materiais são uma resposta aos desafios climáticos que a gente tem. Agora, essa resposta aos desafios não diz respeito só ao material genético, né? A gente, o plantio arborizado, né? Sistemas agroflorestais mais tecnológicos, a questão de recursos hídricos, né? Como o uso mais adequado desses recursos hídricos com tecnologias de irrigação mais econômicas, né? E também, por exemplo, a questão de reservatórios, né? Reservando a água no período das chuvas para ser utilizado. Isso é muito importante, que é o que a gente chama de barraginhas, né? Então, assim, sim, a gente tem várias estratégias, né? De genética, de manejo e de adequações que estão sendo estudadas e implementadas no campo, pensando nos desafios climáticos que estamos afligindo.
Um ponto muito importante para ser estudado e analisado também. Henrique, para finalizar a entrevista, para os produtores se interessarem por essa variedade e querem aí começar esse cultivo, qual é o primeiro passo? É falar com a Embrapa, se há mudas também disponíveis aí comercialmente para essa assistência técnica?
Olha, a Embrapa está de portas e janelas abertas ao cafeicultor. Existem treinamentos online sendo realizados pela Embrapa, treinamentos presenciais, inclusive junto à Secretaria de Agricultura do Estado. A Embrapa estará fazendo um treinamento no dia de campo, em colheita e pós-colheita do café, isso no início, tá? Na segunda semana de julho. São treinamentos muito importantes, vinculados aos treinamentos online, que estão na página da Embrapa. Então, assim, a gente tem muita informação que pode ser acessada online ou de forma presencial. Nós teremos a Rondônia Rural Show, agora em final de maio, que teremos 3 dias dedicados à cafeicultura. Então, quem tiver a oportunidade de participar da Rondônia Rural Show, a Embrapa está de portas abertas, com treinamentos em colheita, pós-colheita, em produção, em material genético, em sistemas agroflorestais, degustação de café, né? Tem muita informação bacana, isso já está disponível, vocês podem acessar na página da Embrapa sobre esse evento e outros. Então, assim, acho que a primeira etapa é, você vai implantar uma lavoura, cercar de conhecimento. Então, e esse conhecimento vai te ajudar na estratégia de preparo da área, qual o melhor arranjo espacial, quais são os melhores materiais genéticos. Então, esse conhecimento te ajuda a não errar ou errar menos, né? E prevenir algumas questões que vão ser desafios ao longo da produção. E, com certeza, se cercar de quem pode trazer esse conhecimento, que é a Secretaria de Agricultura, que é a Embrapa, sim, que é a Emater, né? É sempre importante que o cafeicultor procure esse conhecimento nas mais diversas formas que ele se apresenta.
Perfeito, Henrique, muito obrigado. Entrevista super importante, destacando a importância do produtor, dessa ajuda também e, claro, do desenvolvimento e tecnologia. Muito obrigada.
Eu que agradeço e me coloco à disposição. Um grande abraço e obrigado pela oportunidade de poder falar sobre a cafeicultura na Amazônia, sobre os robustos da Amazônia. Um abraço a todos.
Olha que pauta interessante, né? Quem não gosta de café? Tá um preço elevado? Tá, mas O Acreano não deixa de tomar café, não. Ele dá o jeito dele, né? Então, muito obrigada à Vitória por ter realizado essa entrevista, ao Henrique pela disponibilidade e essa parceria com a Embrapa, que tem dado muito certo, né? Todo sábado a gente traz alguma novidade aqui no quadro Por Dentro do Agro.